senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, que me convocou, e senador Cristóvão Buarque, que preside os nossos trabalhos, que há pouco ressaltou a importância de se assegurar a todos os professores brasileiros um piso mínimo que seja o mais adequado para estimular os professores da rede de ensino público a efetivamente dar toda a sua dedicação aos estudantes, sejam desde as creches aos estudantes de primeiro grau, aos estudantes do primeiro e segundo ciclo e até o nível universitário. Claro que prover uma boa remuneração que seja estimulante para os professores constitui uma das formas de assegurar a boa qualidade de ensino. Eu quero hoje fazer, senhor presidente Cristóvão Buarque, um primeiro balanço do 14º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, que tive a oportunidade de participar, assistir e, inclusive, proferir duas palestras nos seminários ali organizados pelos co-chairs Carl Weiderkist e Ingrid van Niekerk, com a presença, inclusive, de alguns dos fundadores da Bian, fundada em 1986, o professor Philippe Vampares, o professor Klaus Hoff, o professor Guy Stenning, e com a presença de nada menos do que 450 pessoas de 29 países, dos mais diversos continentes. O professor Philippe Vampares, na sua fala final, emocionado, relatou que quando, em 1986, ele havia convidado cerca de 25 pessoas, cientistas sociais, economistas, e ele como filósofo e também como outros filósofos, obrigado, que tinham interesse em estudos sobre as transferências de renda que existiam na Europa e também para propugnar que se instituísse uma renda básica incondicional. E então aqueles 25, 30 intelectuais que se reuniram então na Universidade Católica de Louvain resolveram fundar a Bian. Eles estavam jantando quando um deles disse Bian, a palavra francesa, e o outro logo disse, ah, está aí uma ótima sigla, The Basic Income European Network. E, a partir daí, foram organizando os congressos internacionais, primeiro nos mais diversos países da Europa. E eu, em 1994, participei do 5º Congresso Internacional da Bian, realizado em Londres. Depois, o seguinte, a cada dois anos, o seguinte foi em Viena, eu também fui participar. O seguinte foi em 1998, em Amsterdã, eu estava para, já estava inscrito e encaminhei uma palestra, um paper, mas como se deu praticamente às vésperas das eleições de 98, eu pedi ao meu amigo Ovidio Carlos de Brito que ali me representasse e dissesse que seria importante que eu pudesse ser reeleito e continuar a batalha aqui no Brasil pela instituição de uma renda básica. Então, ali não fui a Amsterdã, mas depois eu fui em Berlim no ano 2000, em Genebra, no ano 2000, em 2002, em Berlim, depois em Barcelona, no ano 2004. Foi então que eu sugeri, como há pessoas aqui de todos os continentes, quem sabe vocês pudessem modificar BIAM para Basic Income Earth Network, e isso foi aceito por consenso. Daí houve, em 2006, o Congresso Internacional de Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul, o primeiro realizado fora da Europa, e que foi aberto pela emocionante palavra do bispo Zé, o bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, que conclamou-nos a todos os presentes para batalharmos por uma renda básica incondicional para todos em cada país que tivesse um valor de pelo menos $2 por dia. E ali, por exemplo, estava presente o bispo Zefania Kameta, da Namíbia, e ele ficou muito sensibilizado com aquele apelo e perguntou logo após a mim e a outros participantes que vocês acham de iniciarmos uma experiência da renda básica localmente. E foi então, senador Cristóvão Buarque, que eu disse ao bispo Zefania Kameta, da Namíbia, olha, lá no Brasil, as primeiras experiências daquilo que hoje é o Bolsa Família se iniciaram localmente, no Distrito Federal, com o governador Cristóvão Buarque, com o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, depois em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo e assim por diante. E até que surgiram projetos de lei, 3 na Câmara, 3 no Senado, para que o governo federal viesse a financiar em 50%, começando pelos municípios de menor renda per capita, os gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação. E assim, em 97, aconteceu. Eu já em agosto de 96 levei o professor Felipe Vampares e relatei isso na minha palestra ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, para dialogar com ele próprio, com o ministro Paulo Renato de Souza e sua equipe. E foi então que o professor Felipe Vampares transmitiu ao presidente Fernando Henrique Cardoso, olha, o nosso objetivo, que consideramos o mais adequado, é um dia chegarmos à renda básica incondicional para todos os habitantes, mas iniciar um programa de renda mínima para as famílias carentes, para que efetivamente levem as suas crianças para a escola, ao invés de estarem a trabalhar precocemente desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, é algo importante, significará um investimento em capital humano. E esta palavra, acredito, fez com que o presidente Fernando Henrique Cardoso desse o sinal verde para a aprovação daquela lei 9.533, a qual foram apensados os 5 outros projetos, ao do deputado Nelson Marquesan, já falecido, do Rio Grande do Sul, e ele era do PSTB, mas havia projetos do Chico Vigilante, do Pedro Wilson, ambos do PT, aqui na Câmara, de José Roberto Arruda, do PSDB, na época de Renan Calheiros, do PMDB, de Ney Suassuna, do PMDB, todos foram apensados naquela proposta. E em 2001, antes mesmo que se completasse os 5 anos, porque a proposta da lei 9.533 era o financiamento em 50% dos seus gastos dos programas, iniciando-se pelos municípios de menor renda per capita no primeiro ano, no segundo, quarto, quinto, até que o quinto ano, o último quinto, estaria tudo completado, mas Já em 2001, dados os resultados positivos, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória, que logo foi aprovada, e é importante assinalar que todos esses projetos, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência testemunha, foram sempre aprovados por todos os partidos, suprapartidariamente, e então aquela medida provisória fazia com que 100% dos gastos de todos os municípios brasileiros passassem a ser financiados pelo governo federal, e assim se espalhou aquele programa. Depois veio o programa Bolsa Alimentação, que pagava igual benefício para as famílias com crianças até 6 anos de idade, desde que estivessem tendo as suas crianças vacinadas. E eis que também veio o Auxílio Gás. No início do governo Lula, em 2003, veio o programa Cartão Alimentação, que pagava às famílias carentes, com renda per capita até meio salário mínimo, um cartão alimentação com o qual poderiam gastar R$50 naquele primeiro semestre de 2003, apenas em alimentos. Mas em outubro de 2003, o governo resolveu unificar e racionalizar os 4 programas num só, que foi denominado Bolsa Família, e assim este programa evoluiu de 3,5 milhões de famílias em dezembro de 2003 para hoje 13,520,000 famílias, ou pelo menos em agosto de 2012, e este era o dado, atingindo mais de 50 milhões de pessoas, que corresponde a mais de 1/4 dos 194 milhões de brasileiros hoje. E então, eu quero dizer que a ministra Tereza Campelo havia sido convidada pela organização da BIM para fazer a chamada keynote lecture, era uma das palestras principais na noite de abertura, 14 de setembro, a última sexta-feira, e eis que, como por razões de cuidados médicos, o seu médico recomendou que ela não fizesse uma longa viagem, ela está em recuperação de doença, mas felizmente está bem, mas então ela achou melhor designar, e foi aceito que o secretário nacional da Renda de Cidadania, Luiz Henrique Assis de Paiva, fizesse esta palestra de abertura. E quero aqui registrar que o secretário da Renda de Cidadania, Luiz Henrique de Paiva, fez ali uma palestra com um pormenorizado relatório do programa Bolsa Família, de como tem resultado em avanços significativos no que diz respeito à diminuição da pobreza absoluta, assim como da desigualdade no Brasil. Eu próprio mencionei na minha palestra que o coeficiente Gini de desigualdade, que no Brasil havia atingido, durante os anos 80 e 90, indicadores, coeficiente Gini superiores a 0,60, 0,63, o que nos deixou dentre os 3 países mais desiguais do mundo. Pois bem, se nós tínhamos em 2002, um coeficiente Gini da ordem de 0,594 em 2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, 0,526 em 2010 e 0,519 em 2012. Portanto, todos os anos, gradualmente conseguirmos diminuir o nosso coeficiente de desigualdade, só que ainda assim o Brasil, com esse coeficiente de desigualdade, é o 15º mais desigual dentre os diversos países do mundo. E então, eu avalio que é muito importante que nós continuemos com os programas que possam diminuir a desigualdade e erradicar a pobreza absoluta. E eu quero aqui solicitar que seja transcrito na íntegra a palestra do Luiz Henrique de Assis de Paiva, o secretário que fez uma defesa de como o Bolsa Família vem realizando ações cada vez mais efetivas. Ele também descreveu o esforço do programa Busca Ativa da presidenta Dilma Rousseff, procurou responder a alguns dos argumentos daqueles que formulam às vezes críticas ao programa Bolsa Família, no que diz respeito aos custos administrativos, às dificuldades de efetivamente achar a todos, e ressaltou que os custos administrativos são de 5 a 12% no máximo 12% pelos estudos realizados, e que não são tão altos, e que ele avalia, nas suas palavras, que o programa Bolsa Família tem sim contribuído para o objetivo de erradicação da pobreza absoluta. E ele, pelo que pude entender de suas palavras, ainda não está tão persuadido quanto eu de que deveremos avançar em direção à renda básica de cidadania, que felizmente é objeto de lei. E, aliás, o Brasil é o primeiro país do mundo que aprova uma lei em 2004, ainda que não seja o primeiro país com uma experiência na direção de uma renda básica de cidadania, porque ela existe há 30 anos num dos estados dos Estados Unidos, o Alasca. Há 30 anos que o Alasca, cada ano, paga a todos os seus habitantes, e hoje são quase 700 mil, um dividendo igual pago a todas as pessoas, e isto resultou que o Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Mas, nesta Conferência Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, da BIAN, nós tivemos a apresentação de nada menos do que 150 trabalhos de pessoas de 29 países, e tivemos ali a presença de 15 brasileiros. O senador Gustavo Buarque será ótimo. Parece que a próxima conferência, daqui a 2 anos, será no Canadá. Eu já aviso previamente, quem sabe dessa vez Vossa Excelência poderá ali contribuir com a sua visão, sua experiência. E quero lhe dizer, durante a conferência do professor Felipe Vampares, ele o citou, inclusive citou o diálogo que teve com Vossa Excelência quando ele veio ao Brasil e conversou com Vossa Excelência a respeito. Ele, por exemplo, citou o programa Bolsa Família, que, no que diz respeito à sua visão, em que medida será possível se instituir localmente, se instituir num estado, num país, num continente, porque um dos temas relatados de reflexão do professor Felipe Vampares foi: quando será que vamos poder chegar a instituir uma renda básica incondicional em toda a União Europeia, e ele é um entusiasta desta proposta. E claro que, quando se institui localmente, é preciso ter alguma restrição. E citou o caso do Distrito Federal, que instituiu, na época, os que moravam aqui até 2 anos ou mais, é que tinham, há 5 anos ou mais, que tinham direito, e na própria lei brasileira também, da renda básica de cidadania, está escrito que terão direito, quando for plenamente instituído, todos os moradores do Brasil, e inclusive os estrangeiros aqui há 5 anos ou mais. Mas ele citou até o diálogo com Vossa Excelência e essa restrição que havia como exemplo de quando adotado localmente. Mas